acabaram influenciando a decisão também do Benedito. E, em princípio, pelo que nós estamos ouvindo do ministro Napoleão, ele defenderia que o afastamento fosse decidido pela Assembleia. Aliás, tem um processo de impeachment sendo em andamento na Assembleia lá do Rio de Janeiro contra o governador. Então, vamos aguardar esse voto, mas, em princípio, já votaram para manter o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves, que é o relator, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz e Maria Tereza de Assis Moura. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário,
de segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernando e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Superior Tribunal de Justiça julga afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. A audiência acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negar recurso para suspender a audiência. Banco Central lança nesta quarta-feira a nota de R$200 com a imagem de lobo-guará. A previsão é que até dezembro sejam produzidas 450 milhões de unidades da cédula. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, retira a Covid-19 da lista de doenças de trabalho. Antes do recuo, o entendimento possibilitava que trabalhadores pudessem ter acesso aos benefícios do INSS. Cidades do litoral de São Paulo vão controlar turistas durante o feriado de 7 de setembro. Em São Sebastião, estão sendo preparadas barreiras sanitárias nos limites de Bertioga e Caraguatatuba. E a Alemanha confirma que o opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi envenenado. De acordo com exames médicos, o ativista foi contaminado com a mesma substância dada a outros opositores de Putin. Agora são 4 horas e 6 minutos. Governo lança campanha contra golpes financeiros em idosos. Quem tem mais informações para a gente, direto de Brasília, o repórter Antônio Maldonado. Olá, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal e a Febraban promovem a partir desta quarta-feira uma campanha para tentar diminuir os índices de golpes financeiros praticados contra idosos no país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, houve aí um aumento de 70% desse tipo de crime durante a pandemia. Isolados e tendo de se adaptar aos canais digitais das instituições financeiras, os idosos têm sido enganados e muitas vezes fornecem dados confidenciais aos criminosos. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, diz que a ideia da iniciativa é deixar claro quais são os procedimentos adotados pelos bancos.
Vamos então veicular postagens e vídeos com dicas para proteger os idosos dos golpes financeiros e vamos veicular algumas mensagens. E com isso eu já concluo a minha fala. Nós vamos então dizer que o banco nunca liga para o cliente pedindo senha ou nenhum número do cartão ou para realizar uma transferência ou qualquer tipo de transação. O banco também não manda funcionários até a residência dos idosos para qualquer tipo de procedimento.
Bom, no mesmo evento realizado hoje aqui no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, assinou uma portaria que destina 160 milhões de reais às chamadas instituições de longa permanência para idosos. Segundo ela, agora, os agentes de saúde comunitária vão passar a visitar esses locais.
Todas as vezes que estiver na rua visitando uma família e tiver uma instituição de longa permanência, a equipe de saúde da família agora, ao comando daquele general incrível ali, vai entrar e vai visitar. Porque se tem alguém que precisa da assistência da saúde da família, são os idosos que estão nas instituições.
Olha, a Federação Brasileira de Bancos afirma que as instituições financeiras investem 25 bilhões de reais por ano em segurança da informação. Mesmo assim, cerca de 2 bilhões de reais precisam ser gastos anualmente para ressarcimento de fraudes bancárias.
Muito obrigada, Antônio. Agora vamos para o Rio de Janeiro, pois o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se mobiliza para tentar barrar a abertura de processo de impeachment. Então vamos para o Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga, que tem mais detalhes.
Exatamente. Momentos de expectativa aqui no Rio de Janeiro, em um dia de bastante articulação entre oposicionistas e integrantes da base governista do prefeito Marcelo Crivella, um verdadeiro cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Os governistas tentando evitar a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito, os oposicionistas tentando a abertura desse processo, ou pelo menos uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara do Rio de Janeiro, na Câmara da Cidade do Rio de Janeiro. Essa situação vai ser definida nesta quinta-feira. Mas hoje é um dia de negociações, de articulações, conversas, promessas e também de muitas concessões. O prefeito Marcelo Crivella, ao longo do mandato dele, foi alvo de CPIs e também de processo de impeachment. Mas nenhum desses processos acabou sendo consumado, não prosperou, ou seja, o Crivella chegou até o final do mandato aos trancos e barrancos, recebendo muita crítica aqui do morador da cidade, do carioca, das pessoas que vivem aqui na cidade, que insistem em carregar esse estigma de maravilhosa, mas repleta de problemas. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, votação para abertura do processo de impeachment está programada para esta quinta-feira. A tal da admissibilidade do processo. Precisam estar presentes 26 vereadores na sessão. Podem estar de casa virtualmente votando ou fisicamente na Câmara Municipal. E para que a abertura aconteça, são necessários 14 votos, ou seja, maioria simples de, no mínimo, 26 parlamentares e 26 vereadores. A briga da base governista é para evitar a abertura do processo de impeachment, embora alguns integrantes da base do governo admitam que a situação é muito grave, muito delicada, depois da denúncia dos guardiões do Crivella, mau uso de dinheiro público, prejuízo aos cofres públicos, uso aí da máquina pública para fim particular e ainda suspeita de crime de improbidade administrativa. O fato é que, em paralelo, há um movimento também de vereadores da casa para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito com a mesma base, com base na mesma denúncia. As fontes da Jovem Pan dizem que dificilmente os dois movimentos, as duas investigações, vão acontecer simultaneamente. Vai ser uma ou outra. E como o impeachment tem mais peso do que uma CPI, se for aberta, né, esse processo de impeachment nesta quinta-feira, certamente ela prevalecerá e espera-se até que a vereadora autora do pedido de abertura de CPI, ela recue nessa solicitação para que os esforços fiquem focados e concentrados justamente no processo de impeachment. O processo de impeachment levaria, no mínimo, 90 dias. É preciso estabelecer nomes, relatoria, presidência, comissão, e isso leva um tempo. Depois que tudo estiver pronto, são 90 dias corridos para a conclusão dos trabalhos. Ou seja, um pedido de impeachment só seria concluído no ano de 2021. No entanto, entende-se que as denúncias são sérias, são graves, precisam ser apuradas pela Câmara Municipal, seja por CPI, seja dentro de um processo de impeachment, mas qualquer um dos dois vai trazer um prejuízo, um desgaste político muito expressivo na campanha de Marcelo Crivella, que tenta a reeleição ao município do Rio de Janeiro. Polícia investigando os auxiliares, os guardiões de Crivella, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, situação também difícil, também complicada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 4h13 e o Superior Tribunal de Justiça julga neste momento se mantém ou suspende o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Sobre isso eu converso agora com o Vitor Brown, que traz os destaques da audiência para a gente. Boa tarde, Brown. Como que está o placar?
Por enquanto, 5-0 contra Witzel, Lívia. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. 5 ministros já votaram, todos pela manutenção do afastamento do governador do Rio de Janeiro. Wilson Witzel foi afastado na sexta-feira por uma decisão monocrática, ou seja, tomada de forma individual pelo relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, que apontou a participação de Witzel em desvios na área da saúde. E o julgamento agora à tarde é justamente para saber se o colegiado do STJ, se a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, mantém ou não essa decisão. Por enquanto, o relator já foi acompanhado por outros 4 colegas, totalizando então 5 votos a favor da manutenção da decisão, ou seja, 5 votos para que Witzel continue afastado do governo do Rio de Janeiro. Nesse momento, vota o ministro Napoleão Nunes Maia. A gente acompanha ao vivo.
Se ele traz e se permite ao advogado falar, dizer livremente, ministro Nancy Andrighi, sei do amor que Vossa Excelência tem pela jurisdição e do seu carinho pelas defesas das pessoas. Eu sou testemunha disso em mais de uma ocasião, e Vossa Excelência sabe muito bem a que é que eu estou me referindo. Vossa Excelência sabe muito bem. Então, ministra, veja, será que podemos falar em ampla defesa um julgamento que não comporta a fala do advogado? Será? Eu penso que não. Por essa razão, eu sei que a decisão pode ser monocrática, como disse a professora Maria Tereza, ministra Maria Tereza, pode ser monocrática, mas preferencialmente colegiada. Por quê? Porque prudencial. Prudencial por quê? Porque permite o debate, permite a defesa da outra parte. Uma coisa sem defesa é uma coisa que não tem o abono do direito. E o direito se vinga daquilo que é feito contra a sua vontade, contra a sua prescrição. A justiça se vinga daquilo que se faz sem a sua colaboração. Tipo isto, não havia necessidade desse tipo de coisa. Poderia perfeitamente ter se aguardado para hoje, o ministro estaria hoje, a proposta dele, até de prender o governador, se ele achasse que fosse o caso, e nós, em colegiado especial, apreciaríamos. Mas aqui o que estão fazendo é só ratificar ou não ratificar o que o ministro escreveu. Só ratificar ou não ratificar. Eu não faço nenhuma apresentação, nenhuma consideração, ministro Humberto, nenhuma consideração sobre a pletora de indícios, porque não pude ouvir a defesa sobre eles. Eu não pude ouvir a defesa sobre essa pletora de indícios que foram colecionados pela polícia. Não ouvi. Quero dizer a vossas excelências, ministro Marco Buzzi, não recebi a visita de nenhum advogado de defesa neste caso. Nenhum. Não recebi também a visita de ninguém da parte da acusação. Ninguém falou comigo sobre esse caso. Ninguém me tocou nesse assunto. O que eu recebi foi simplesmente o voto do ministro Benedito. Esmerado, bem feito, minucioso. Como se ele quisesse nos premiar ou nos recompensar por ter tido a iniciativa, sem dúvida nenhuma, inspirada nos mais altos motivos de fazer isto monocraticamente. O meu voto, portanto, presidente, sem a mais estrelar distância de qualquer crítica, como diz o Benedito, porque eu tenho uma estima fraternal, porque eu tenho um bem-querer realmente de grande afinidade, eu não homologo isto que ele apresentou com tanta lisura, com tanta coisa. Quero só ler aqui o que disse o ministro Arnaldo Esteves Lima sobre o afastamento cautelar. O ministro Arnaldo Esteves Lima, na ação penal 422, creio não ser razoável, ele se refere a um juiz, seja afastado e fique esse tempo.
Então, afastado. O voto do ministro Napoleão Nunes Maia, ele vai encaminhando, finalizando a leitura do voto, a defesa dele, mas, de qualquer maneira, é o primeiro ministro a votar contra a maioria. Então, colocando o placar nesse momento em 5-1 pelo afastamento de Wilson Witzel. O ministro Napoleão fez duras críticas ali à forma como foi feito o afastamento de Witzel do cargo, disse que a defesa do agora governador afastado não foi ouvida, criticou a forma como a decisão foi tomada monocraticamente pelo ministro Benedito Gonçalves. Aparentemente tudo caminha ali, pelo que a gente pôde observar agora, para que ele vote então contra a maioria estabelecida até aqui, deixando o placar em 5-1. É preciso aguardar ali a finalização do voto, mas tudo caminha para isso, dadas as críticas aí que o ministro fez agora nesse trecho do voto que a gente pôde acompanhar. Mesmo assim, eu lembro aqui que são necessários 10 votos para que o afastamento seja confirmado. A Corte Especial do STJ, essa que realiza esse julgamento agora, é composta por 15 ministros, estão presentes ali também os advogados, representantes do Ministério Público, estão ali os 15 ministros. E dada uma maioria de 2/3, ou seja, 10 votos, aí o afastamento é confirmado. Por enquanto, 5 votos já a favor da manutenção do afastamento. A gente aguarda a finalização do voto do ministro Nunes Maia, Napoleão Nunes Maia, mas de qualquer maneira, né, Lívia, foi em linha do que dizia a defesa do governador Wilson Witzel, que reclama justamente disso, do fato de o afastamento ter sido determinado monocraticamente, ou seja, por um só ministro e não por um colegiado, e também do fato de Witzel não ter sido ouvido. O governador disse que não prestou nenhum depoimento, que não falou às autoridades a respeito das acusações que pesam contra ele. Então, são esses os argumentos que foram levados em consideração nesse voto. A gente continua acompanhando, possivelmente ainda agora à tarde, no mais tardar no começo da noite desta quarta, a gente tem a posição final do STJ a respeito do governador Wilson Witzel. Olivia.
Brown, vamos falar também de um outro personagem dessa história. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do ex-presidente do PSC, o pastor Everaldo. Como que fica essa situação?
É isso, Lívia. O pastor Everaldo, que também foi alvo daquela operação de sexta-feira, que terminou com o afastamento de Witzel do cargo, o pastor Everaldo foi preso, né? Ele é o presidente nacional do PSC, partido de Witzel, e por decisão do ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso, que é quem determinou a prisão e o afastamento, a prisão do pastor Everaldo e o afastamento de Witzel, ele acabou atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve, então, a prisão temporária do pastor Everaldo. A prisão temporária dura 5 dias, terminaria esse prazo, portanto, hoje, mas por decisão do ministro Benedito Gonçalves, ela é prorrogada por mais 5 dias. O pastor Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, aquele que foi preso com malas de dinheiro e que é quem acusa tanto o governador Witzel quanto o presidente do PSC, pastor Everaldo. Segundo a delação de Edmar Santos, o presidente nacional do PSC mandava na área da saúde do governo estadual do Rio, Lívia.
Tá bem, Brown. Muito obrigada. Um ótimo trabalho para você.
Para você também.
Agora são 4 horas e 20 minutos e um relatório da Fenabrave, divulgado nesta quarta-feira, aponta que as vendas de veículos novos caíram 24,52% em agosto. A informação é de Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia. Também boa tarde aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O mercado automotivo registrou em agosto um crescimento de 5% nas vendas na comparação com julho. Em julho nós tivemos 174 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus vendidos e agora em agosto 183 mil. Um bom sinal, uma recuperação, mas na comparação com agosto de 2019 com agosto de 2020 houve uma queda de 24,5% e isso deve prevalecer. O mercado automotivo foi fortemente atingido, então na comparação mensal em relação a 2019, ainda um volume muito abaixo. E nós tivemos, então, em agosto do ano passado, 242 mil e em agosto desse ano, 183 mil, então essa queda de 24,5%. Em relação ao ano, aí uma queda ainda maior. No ano passado, janeiro a agosto, 1 milhão 790 mil veículos que foram vendidos e agora 1 milhão 170 mil, uma queda de 34,6%. O setor automotivo brasileiro tem capacidade para produzir, capacidade instalada para 5 milhões. Imaginava no início de 2020 atingir a marca aí superior a 3 milhões de veículos vendidos. E agora a revisão para uma queda de 40% sobre esse valor, um setor que foi fortemente atingido pela crise econômica derivada do coronavírus. Tá legal, Lívia? Até mais.
Muito obrigada, Marcelo. E o Banco Central lançou hoje a nota de R$200. Quem conta os detalhes é a repórter Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. A nota já está em circulação?
Olivia, boa tarde para você e para todo mundo. A nota já está em circulação, sim. E a expectativa era grande para o lançamento dessa nova cédula de R$200, que tem no verso a estampa do lobo-guará como símbolo. E o Banco Central divulgou já no início da tarde de hoje a imagem dessa nova nota. E esse, como eu disse agora há pouco, esse dinheiro já começou a circular ainda na tarde desta quarta-feira. E durante a cerimônia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que o pré-projeto para o lançamento dessa nota já existe desde 2010 e que foi adiantado então para esse ano.
e que tem também como ligação direta a pandemia do novo coronavírus, já que a população está fazendo um maior uso de dinheiro em espécie. O Banco Central encomendou à Casa da Moeda a produção até dezembro de 450 milhões de exemplares no mesmo valor, o equivalente a 90 milhões de reais. E a nova cédula tem o mesmo objetivo dos outros lançamentos: diminuir as transações feitas com dinheiro, economizando assim a impressão do papel moeda. Um outro motivo apontado pelo presidente do Banco Central é o pagamento, facilitar o pagamento do auxílio emergencial. Lívia.
Hanna, e até surgiu um debate que a nova nota de R$200 deve facilitar crimes como corrupção. O que disse o presidente do Banco Central sobre isso?
Olha, a expectativa, né, como eu disse agora há pouco, é facilitar o pagamento do auxílio emergencial, mas vai na contramão de alguns países que reduziram, né, notas de valor um pouco mais alto como esse. Mas a gente vai acompanhando aí nos próximos dias para ver se realmente essa nova nota de R$200 vai facilitar a rotina da população brasileira, Lívia.
Ana, muito obrigada, um ótimo trabalho. Agora são 4 horas e 24 minutos. Polícia prende suspeitos de fraudar vestibular com venda de vagas em curso de medicina no interior de São Paulo. Quem acompanha o caso e tem as informações é o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, Polícia Civil da cidade de Assis, no interior de São Paulo, deflagrou na manhã desta quarta-feira a segunda fase da Operação Asclépio. Operação que visa apurar uma organização criminosa que vendia vagas em cursos de medicina por todo o país. As vagas eram vendidas por R$ 120 mil reais cada. São cumpridos nessa quarta-feira 22 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. 8 pessoas já foram presas e 4 já são consideradas foragidas. Entre os detidos, pessoas que têm curso superior de medicina e operam e trabalham em postos de saúde nas cidades onde moram. As vendas e as vagas eram vendidas e fraudadas em universidades de medicina em todo o país. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
4h26, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Seria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. O restaurante A Bela Sintra tem uma ótima novidade. Voltaremos a servir em nosso restaurante o melhor da gastronomia portuguesa. Com todas as medidas de segurança, distanciamento de mesas, higienização de ambientes e treinamento de equipe, pratos clássicos como bacalhau ao forno, paleta de cordeiro com feijão branco, arroz e frutos do mar à moda de Cascais e muito mais. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Continuaremos com delivery 3891-1090 ou 3060-8744. Rua Bela Sintra, 2325, Cerqueira César.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento, Loja 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, ainda bem que tem.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 30 minutos em ponto. Este é o Jovem Pan Agora. Você pode acompanhar o nosso jornal pelo aplicativo Panflix ou a M620. E o governo de São Paulo anunciou a contratação de 1.000 psicólogos para alunos e professores. O repórter Vitor Moraes acompanhou a coletiva e conta os detalhes pra gente. Boa tarde, Vitor.
Olá, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan Agora. A coletiva de hoje no Palácio dos Bandeirantes tratou exclusivamente do tema educação, tema muito importante e que está sendo tratado toda semana aqui no Palácio dos Bandeirantes. A gente sabe que muitos alunos e professores deram uma desanimada desde o começo da pandemia, tendo aulas online, e o pior, muitos deles apresentaram alguns quadros, alguns problemas psicológicos e emocionais. Para tentar combater esse problema, o governo federal vai contratar 1.000 psicólogos para que eles possam auxiliar os professores e os alunos. Uma licitação foi feita para a contratação desses profissionais, que vão atender mais de 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores da rede pública estadual a partir de novembro. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, 75% dos alunos e 50% dos professores tiveram alterações emocionais por causa da pandemia. É um número bastante alto. Então, esse programa ele visa orientar os profissionais sobre sinais, por exemplo, de traumas, abusos, ansiedade, depressão e até bullying, que a gente sabe que é bastante comum nas escolas no Brasil e aqui em São Paulo. Na prática, a escola é que vai fazer o planejamento para ver quais os alunos e os professores que precisam desse atendimento, seja um caso pontual ou em grupo. Se o pai da criança, do aluno, também sentir necessidade, ele pode procurar a escola e solicitar atendimento para o seu filho. O intuito é usar a tecnologia, esses atendimentos vão ser feitos online, então criar uma plataforma eletrônica segura para gerenciar e realizar os atendimentos, garantindo a privacidade e a segurança dos dados pessoais e profissionais. Como eu disse, nesse momento difícil, nesse momento digital para os alunos e professores, eles vão desanimando. E por isso, esse programa também visa diminuir a evasão escolar com a volta às aulas. Vale lembrar que a partir do dia 8 de setembro, as regiões que tiverem há 28 dias na fase amarela poderão ter atividades presenciais opcionais de reforço escolar na rede estadual. Falando sobre a saúde agora, Lívia, de acordo com o Comitê de Contingência do Coronavírus, houve uma queda de 14% no número de óbitos no mês de agosto com relação ao mês de julho. Atualizando os números, o Brasil tem 3.950.931 casos de Covid-19, 122.596 óbitos. São Paulo tem 826.331 casos, 30.673 óbitos. Lívia.
Muito obrigada, Vitor. Agora são 4h33. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta quarta-feira novas diretrizes para o tratamento da Covid-19. A entidade passa a recomendar o uso de corticoides para pacientes com formas graves da infecção. A decisão foi baseada em um estudo publicado em um dos mais renomados periódicos científicos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Viviane Cordeiro Veiga, coordenadora da UTI do Beneficência Portuguesa. Muito boa tarde, doutora. Obrigada aqui pela participação no Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Lívia. É um prazer estar com vocês.
Doutora, explica pra gente, então, como foi feito esse tratamento, esse estudo, e como que a corticoide atua no corpo de uma pessoa infectada pelo coronavírus.
Bom, então, pra gente entender essa questão da infecção e por que nós fizemos realmente esse estudo com a utilização de corticoide, então, nós sabemos que, durante a infecção pelo coronavírus, nós temos a liberação de inúmeras substâncias inflamatórias, então, que a gente chama de uma tempestade inflamatória. E aí a nossa hipótese era realmente avaliar se o uso do corticoide poderia reduzir essa resposta inflamatória e com resposta clínica relacionada a isso. Então, o nosso estudo é um estudo da Coalizão Covid Brasil. Então, a Coalizão Covid Brasil é um grupo de 8 instituições, sendo 6 hospitais e mais 2 instituições de pesquisa, que uniram forças para realmente fazer pesquisa de forma colaborativa para o Covid-19. E aí nós utilizamos, então, o corticoide, a dexametasona, em 299 pacientes. E o objetivo do nosso estudo foi avaliar de forma primária, então, o que a gente chama de desfecho primário do estudo, nosso resultado principal, nossa pergunta principal, era avaliar quantos dias o paciente ficava fora do respirador utilizando corticoide. Então, se haveria uma diferença no paciente que utilizava corticoide e no paciente que não utilizava corticoide. Então, só para lembrar, todos os nossos pacientes da pesquisa eram pacientes graves, eram pacientes que estavam usando respirador, então ventilação mecânica. E aí nós avaliamos, e nós vimos uma diferença em que o paciente que utilizou corticoide, a dexametasona, ele teve 6,6 dias menos de ventilação mecânica. Então, isso é muito importante. Então, ficar com menor tempo de ventilação mecânica significa o quê? Menor tempo de permanência na terapia intensiva, menor custo. Então, realmente, um desfecho positivo. E o nosso estudo, o nosso trial, ele foi utilizado, como você bem falou, na recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela elencou resultados de 7 trials sobre o uso de corticoide, todos utilizaram corticoides, e a partir dos resultados, que incluem os dados brasileiros, recomendou a utilização para os casos graves.
Doutora, o remédio se mostrou eficiente para casos leves ou pode ser usado como prevenção? Porque algumas substâncias a gente costuma falar que é mais indicado para casos graves, outros para casos leves. Como que é o caso da corticoide?
O nosso...
Infelizmente, nós tivemos uma interrupção. Assim que restabelecermos, a gente volta com a doutora Viviane para continuar aqui o nosso papo. Agora, na verdade, a doutora voltou. Doutora, está me ouvindo?
Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo sim.
Ótimo. Então, quer que eu repita a pergunta? Melhor, né? Pra gente...
Não, eu ouvi tua pergunta bem.
Então, tá bom. Então, podemos dar continuidade se o uso da corticoide pode ser usado em pacientes com casos leves ou como prevenção.
Então, na verdade, o que nós temos é, o nosso estudo, nós avaliamos casos graves, então pacientes de UTI e pacientes que estavam em ventilação mecânica. Então, a conclusão do nosso estudo é para casos graves. Então, nós não foi testado para casos leves, e também acho que é uma coisa importante, uma informação para se passar à população, que nós não temos indicação para a utilização dessa medicação de uma forma profilática, preventiva. Então, os dados foram realmente para casos graves.
Doutor, eu também gostaria de saber quais outras doenças são tratadas, né, com a corticoide e se o uso dessa substância mostrou algum efeito colateral.
Então, hoje, dentro do ambiente da terapia intensiva, bom, nós temos inúmeras situações do ponto de vista clínico já no dia a dia, tanto ambulatorial quanto na terapia intensiva, que nós já utilizamos o corticoide. Obviamente em doses diferentes, em condições específicas, então algumas situações reumatológicas, algumas condições pulmonares, ambulatoriais já são utilizados. Do ponto de vista da terapia intensiva, também temos aí indicações naqueles pacientes com choque séptico, ou seja, uma infecção grave, então nós temos aí também indicações específicas em casos selecionados também de infecções graves que estão utilizando medicações para pressão, mas é claro que todo medicamento ele tem seus efeitos colaterais. Então, inclusive isso nós avaliamos no nosso estudo. Então, uma das questões relacionadas ao corticoide é a alteração da glicemia. Então, por isso é importante que todo medicamento ele deve ser utilizado conforme prescrição médica, com a sua indicação específica. Então, por isso nós tivemos um cuidado no nosso estudo de avaliar se ele tinha alterações, se esses pacientes que receberam corticoide comparado ao grupo controle, mais alterações glicêmicas, né, da glicemia, e nós não tivemos aí uma diferença significativa, assim como também nós avaliamos se esse corticoide, se essa utilização do corticoide não alterou as defesas do organismo predispondo à infecção, que a gente chama de infecção secundária, ou seja, uma infecção adicional. E também nós não tivemos diferença. Então, se mostrou uma droga segura, mas reforço mais uma vez que sim, ele pode ter efeitos colaterais e deve ser utilizado somente com prescrição médica.
Doutora, eu sei que você já falou um pouquinho no início, mas gostaria de perguntar melhor sobre a Coalizão Covid-19 Brasil, que é uma aliança, né, formada para o desenvolvimento de pesquisas contra o SARS-CoV-2. Eu tenho aqui a informação de que em julho o grupo também publicou um estudo brasileiro mostrando a ineficácia da hidroxicloroquina e azitromicina em casos leves e moderados de Covid-19. O que esse grupo, Coalizão Covid-19 Brasil, já descobriu e já contribuiu também no combate a essa pandemia?
Bom, então, a Coalizão Covid Brasil, então, é um grupo de 8 instituições. Então, é a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o HCOR, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Moinhos de Vento, a BCRI e a BRICNET, que são grupos e institutos de pesquisa, que nós unimos forças para trabalharmos de forma conjunta. Então, uma rede colaborativa dessas instituições, desses pesquisadores, para que nós tivéssemos realmente unindo forças para termos respostas para essa situação realmente tão grave de pandemia para coronavírus. Então, nós começamos a trabalhar em março, logo depois do início da pandemia no Brasil, nós criamos essa coalizão e nós publicamos, como você bem falou, agora no final de julho, no New England Journal of Medicine, que é um dos mais importantes, uma das mais importantes jornais de medicina do mundo, assim como o JAMA, onde nós publicamos hoje o nosso estudo, também é uma das revistas mais importantes do mundo. E qual que é o objetivo, né? Então, qual é o nosso caminho? Onde queremos chegar? Então, nós estamos desenvolvendo diversas pesquisas por caminhos diferentes, com medicações, com estratégias diferentes, para termos resposta a essa situação tão grave que é a Covid-19. Então, nós estamos trabalhando em pesquisas com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com o tocilizumab, que é uma droga para tentar inibir essa resposta inflamatória também, com anticoagulantes, com o corticoide. Começaremos agora, muito em breve, também uma nova pesquisa com antivirais. Então, nós temos aí uma gama de pesquisas, de um amplo espectro de pesquisas para termos essa resposta a essa situação tão grave.
Está bem, nós conversamos com a doutora Viviane Veiga, coordenadora da UTI do Beneficência Portuguesa. Viviane Cordeiro Veiga, muito obrigada pelas informações e, é claro, os esclarecimentos, essa união de esforços no combate a essa pandemia, doutora.
Muito obrigada, Lívia, estou à disposição de vocês, é um prazer estar com a Jovem Pan mais uma vez.
Obrigada. Agora são 4h43, prefeitos do litoral sul paulista pedem reforço policial do governo do estado para impedir superlotações das praias no feriadão de 7 de setembro. A repórter Nicole Fusco traz as informações para a gente.
Prefeitos de 9 cidades do litoral sul paulista pediram ao governador João Dória um reforço de policiais militares para tentar evitar uma superlotação nas praias neste final de semana, já que segunda-feira, 7 de setembro, é feriado da Independência, e aí o receio é que haja aglomeração, assim como aconteceu no final de semana passado. A gente tinha tido aquela semana fria, gelada, e que depois finalmente esquentou, né? As temperaturas chegaram a alcançar 30 graus e todo mundo se animou, acabou indo para a praia, e o que a gente viu foram as praias aglomeradas, cheias e pessoas sem máscara. De acordo com o governo do estado, o índice de distanciamento social no sábado foi um dos menores já registrados, 43%, sendo que é justamente no sábado e no domingo que esse índice costuma ser maior, já que muitas pessoas não precisam ir trabalhar. A gente tem imagens da Praia do Tombo, no Guarujá, que mostram essa aglomeração, e também imagens da descida, né, da praia, da movimentação da descida para o litoral no domingo. Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista, foram registrados quase 200 mil veículos neste trecho entre sexta-feira e domingo da semana passada. Então, esses 9 prefeitos das cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga e Cubatão pediram ao governador João Dória esse reforço de policiais militares. A gente ainda não tem a confirmação desse número de agentes que devem atuar nessa operação, mas a expectativa é que seja similar ao da Operação Verão, que é quando policiais são deslocados de todas as regiões do estado de São Paulo para o litoral. Além desses policiais militares, deve haver também uma campanha de conscientização nos pedágios das estradas, máscaras devem ser entregues e também algumas instruções devem ser passadas aos motoristas e às pessoas que estiverem dentro desses carros, justamente para tentar evitar essa aglomeração. De acordo com o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, do PSDB, os municípios, eles tinham como um desejo, o principal desejo, que houvesse ali um fechamento, um bloqueio da descida de veículos pelo sistema Anchieta Imigrantes. Mas, segundo ele, essa é uma pauta vencida já e por isso acabou nem sendo discutida com o governador João Dória. A gente precisa ressaltar também os dados da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nós temos mais de 3.950.000 casos da Covid-19 e mais de 122 mil pessoas já perderam a vida por causa dessa doença. Então, é preciso se cuidar. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Agora são 4h47. A Associação de Bares e Restaurantes pedem maior flexibilização nas regras de reabertura para o setor. O destaque é da repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Pois é. Ontem, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes enviou um ofício ao governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, pedindo uma maior flexibilização nas regras aí de reabertura para bares e restaurantes. Atualmente, aqui na capital paulista, por exemplo, esses estabelecimentos podem funcionar até às 10 horas da noite, recebendo 40% do público, e também não podem atender nas calçadas. Além disso, as mesas dentro do estabelecimento precisam ter 1,5 metro de distância e as pessoas que estiverem em pé também não podem ser atendidas. E aí, nesse ofício, então, que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes enviou ao governo de São Paulo, eles estão pedindo algumas mudanças nessas regras. Por exemplo, pedem para esticar o horário de fechamento das 10 horas da noite para as 11 horas da noite e para ampliar o público que pode ser recebido de 40% para 60% da capacidade dos estabelecimentos. Aí, para conversar um pouquinho sobre esse ofício, entender melhor quais são as reivindicações da Brasel, eu conversei com o diretor de lá, Rodrigo Goulart, e a gente vai acompanhar agora a entrevista. Rodrigo, quais são as reivindicações que vocês fizeram nesse ofício para o governador João Dória?
É a liberação do uso de mesas e cadeiras nas calçadas, também o aumento da ocupação, passar de 40% para 60% da ocupação dos salões, e também a questão da extensão dos horários. Porque temos aí um grande problema hoje, só com as 8 horas, inclusive quando nós devemos fechar agora às 10 horas, nós temos que deixar de atender os clientes às 9, 9 e meia. Então já não estamos funcionando plenamente às 8 horas como estabelecido.
Eu já estava me contando que os custos já estão muito grandes nesse momento. Me conta um pouquinho por que que vocês decidiram pedir essa flexibilização.
Olha, por causa da grande necessidade desse setor, um setor muito importante, somos aí praticamente 500 mil empresários do setor de bares, restaurantes e similares, em que empregam só no estado de São Paulo mais de 750 mil funcionários. E hoje nós estamos com praticamente 100% dos custos, porque voltamos aí a ter todos esses custos para voltar a atender às 8 horas, mas que o faturamento não chega em média nem próximo aos 50%. Então, realmente, a gente sabe da necessidade de diversos outros setores, mas esse tem sido um setor fundamental da economia do estado de São Paulo.
E, Rodrigo, você acha que os bares e restaurantes já estão preparados para atender esse aumento, essa flexibilização, caso ela seja aceita pelo governo de São Paulo?
Com certeza estão, que a gente tem disseminado aí por tudo, por onde a gente passa, que bar, restaurantes e similares são locais seguros para receber os seus clientes. Fomos um dos primeiros setores a ter todos os protocolos sanitários estabelecidos e atendidos, então houve aí um investimento dos empreendedores desse setor, então estamos todos preparados com o distanciamento, os cuidados com os clientes, com os funcionários e também com os fornecedores, além, claro, dos protocolos básicos, que é medição de temperatura, álcool gel, então todos os cuidados estão sim sendo tomados.
Vocês esperam uma resposta do governador até quando?
A gente aguarda uma resposta praticamente imediata, porque a gente não tem como mais aguardar aí a próxima fase, a fase verde, né, do Plano São Paulo, que liberaria ainda mais do que esses pleitos, mas que realmente com todas essas necessidades, esses apontamentos que nós fizemos nesse documento ao governador, está lá estabelecido que nós precisamos realmente de uma resposta imediata para dar sobrevida a esse importante setor da economia de São Paulo.
Pois é, então esse foi o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Rodrigo Goulart, falou um pouquinho para a gente sobre esse ofício e agora a gente fica na expectativa de qual será a resposta do governo do estado de São Paulo.
Obrigada, Bia. Agora vamos ao cenário internacional. Opositor Alexei Navalny foi vítima de envenenamento. A informação é de Vinícius Nunes.
O governo da Alemanha confirma que o político russo Alexei Navalny foi envenenado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo porta-voz do gabinete de Angela Merkel, Stefan Seibert. O ativista é um dos principais opositores ao presidente Vladimir Putin e está internado em Berlim desde 22 de agosto. O laboratório militar responsável pelos testes diz que o envenenamento foi causado por um agente químico do mesmo grupo que o Novichok, uma substância tóxica. Navalny se sentiu mal em 19 de agosto durante um voo de Tomsk, na Sibéria, para Moscou e teve um mal súbito após beber o chá servido no avião. A aeronave pousou em Omsk, também na Sibéria, e o opositor foi internado em estado grave. Antes de Navalny ser transferido para a Alemanha, médicos russos afirmaram que não encontraram vestígios do veneno no sangue do político. Em março de 2018, o ex-espião soviético Sergei Skripal e sua filha foram encontrados inconscientes em um parque de Salisbury, no sul do Reino Unido. Eles foram envenenados com a mesma substância que Navalny. Na época, o governo britânico acusou o Kremlin de ter planejado o ataque e expulsou 23 diplomatas russos do país. As investigações apontaram dois agentes russos como culpados, mas Moscou nega qualquer envolvimento. Berlim agora pede explicações urgentes da Rússia sobre o caso de Navalny e enviou um relatório toxicológico à embaixada russa na Alemanha. A chanceler alemã Angela Merkel condenou o que chamou de crime contra o opositor e disse que o acontecimento levanta questões que só a Rússia pode e deve responder.
Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt.
Merkel ainda afirmou que o ataque não atinge só Navalny, como também os direitos e valores fundamentais que a Europa defende.
Após o pronunciamento da chanceler alemã Angela Merkel, o governo russo afirmou que vai prestar auxílio nas investigações. O Kremlin ainda disse que desde a internação de Navalny em Berlim, tem enviado todas as informações aos médicos alemães. Agora são 4h54. A Procuradoria-Geral da República defendeu em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal que Fabrício Queiroz e a esposa dele, Márcia Aguiar, voltem para a prisão. Os dois estão em prisão domiciliar por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que concedeu no dia 14 de agosto um habeas corpus ao casal. No documento, Gilmar alegou que os fatos que sustentam a prisão teriam ocorrido em 2019 e, portanto, por não ter atualidade, não justificariam a permanência de Queiroz na prisão. O documento da PGR ao STF foi assinado pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Queiroz e Márcia estão investigados pelo Ministério Público do Rio por suposta participação no esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro na Alerge. Quatro paulistas entram em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Tebas tem mais informações.
Nesta quarta-feira será realizada a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o anúncio dos name rights, o Corinthians volta as atenções para o confronto diante do Goiás, marcado para as 19h15 de hoje. No entanto, a preocupação do Timão envolve questões extra-campo. A Procuradoria do STJD denunciou o centroavante Jô por agressão e o jogador pode ser suspenso. O órgão analisa vídeo que mostra aparente soco do atacante em Diego Costa, do São Paulo, em jogo realizado no último fim de semana. O jogador deve responder por praticar agressão física com suspensão de 4 a 12 jogos. E o julgamento ainda não tem data para ocorrer. Também nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o líder Internacional, às 21h30, no Allianz Parque, e no mesmo horário, Santos e Vasco se enfrentam na Vila Belmiro. O São Paulo entra em campo amanhã diante do Atlético Mineiro, do técnico argentino Jorge Sampaoli. Todos os jogos com cobertura total da Jovem Pan.
O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu te espero amanhã, às 16h. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
A audiência do nosso site não para. E agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
E
aí, pessoal? Aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.